Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Olá, gremistas! Estamos agora no GE Grêmio de número 98 e vamos fazer a seguinte pergunta. O Grêmio precisa focar todas as suas energias somente na briga contra o rebaixamento? Além disso, falamos também de reforços, contratações dos últimos anos, desse ano, e o enxugamento do grupo por parte do Filipão, tá bem? Vem com a gente, dá o play aí!
Balãozinho levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Do Grêmio!
Fala comigo, torcedores e torcedoras do Grêmio. Começamos agora a edição de número 98 do GE Grêmio. Eu, pessoalmente, estou animado, mas não é pelo momento do Grêmio, né? Porque fui vacinado na primeira dose. Mas eu sei, né, Kek? Já vou começar por ti aí apresentando a nossa influenciadora, Kek, que o momento não é muito de empolgação, né? Do Grêmio. Tudo bem, Kek?
Tudo bem, Dada? Eu também tô por essa, viu? Tô por essa esperança de ser vacinada logo, logo. Parabéns, parabéns pela vacinação. Espero que todo mundo se vacine, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Até pra gente voltar pro estádio, né? E começar a cobrar pessoalmente essa bagunça que se tornou o Grêmio. Tô na esperança de vacinação e, cara, mais uma semana decepcionada com tudo que tá acontecendo no Grêmio e esse ano horroroso que a gente tá vivendo. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, não sei quando é que vocês estão ouvindo o podcast.
É verdade, estamos aqui também com o Matheus Trindade, repórter da RBS TV, do Grupo Globo, Sport TV, tudo bem, Matheus?
Oi, Dado, tudo certo, boa tarde, boa noite, bom dia pra ti, pra Kek. Eu vacino nessa sexta-feira, né, talvez... Se você estiver escutando nesse momento o podcast, eu já posso estar vacinado. Então, nessa expectativa aí também de já tomar essa primeira dose aí, que é muito importante. E que coisa, né, pessoal? A gente vai falar de um Grêmio que parecia promissor pelos dois primeiros resultados aí na era Filipão, mas o que não faz um jogo, né, com uma eliminação da forma como aconteceu para toda essa bomba vir de novo para cima do Grêmio, né?
Um déjà vu, praticamente.
Dizer só para quem nos escuta que estamos gravando isso uma quinta-feira, né, dia 22 de julho, e se tu tá ouvindo no dia 23, na sexta, vai lá no arroba Matheus Trindade no Twitter para ver se ele já postou a foto da vacina, se vacinou. Tem que ter, vamos incentivar todo mundo aí a tomar essa vacina aí. Mas realmente o momento do Grêmio vinha um iniciozinho de subida, né, de crescimento, com duas vitórias e já meio que desaba tudo, né, que com essa eliminação na Sul-Americana, dá para dizer, um roteiro um pouco já conhecido, né, as coincidências que tu mesmo citou no vídeo do pós-jogo no GE.globo, né, Kek?
Cara, um banho de água fria, Dado. Um banho de água fria. Eu tava pronta pra terceira vitória seguida na era Felipão ali, o que ia nos dar ainda mais confiança, em aumentar ainda mais a nossa autoestima. Já tava pronta para fazer um vídeo, vamos acabar com o planeta, com a terceira vitória seguida já. Mas foi um banho de água fria, com o roteiro ali muito conhecido, né, dos gremistas, que foi o jogo contra o River em 2018 pela Libertadores, que talvez seja aí um dos jogos mais frustrantes que eu já tenha passado com o Grêmio, assim. Só faltou a chuva e o Bressan mesmo para ser um roteiro quase que igual, assim, porque saímos vencendo na altitude, que era a minha maior preocupação em relação ao adversário, né? Saímos vencendo na arena, gol do Diego Souza, e aí a gente olha pro gol do Diego Souza, precisava voltar a marcar, sabe, ganhar confiança de novo, tava fedendo a gol antes de ter Covid, aí do nada não consegue mais fazer gol, aí faz um gol com cruzamento do Alisson ainda, sabe, coisa linda, cara, vamos com tudo agora é isso aí, vamos ver o que vai dar, e aí a gente toma um gol de empate, sofre um pênalti extremamente questionável, mas eu não consigo nem reclamar do pênalti nessa altura do campeonato, porque, mais uma vez, me decepcionei bastante com o Grêmio. A gente perde um gol também na cara do gol, coisas que não dá para perder. A gente já tinha perdido um lá, né, lá em Quito, com o Ricardinho, e, cara, é assim, ó, cruel, cruel demais com os gremistas, mas eu acho que essa eliminação, ela nos faz refletir sobre todo o 2021 do Grêmio, assim, que, na minha opinião, assim, é horroroso, é patético, é uma coleção de vexames, essa que é a verdade.
E só não é pior porque conseguiu ganhar o título gaúcho, né, em cima do rival, mas certa, isso não é o bastante pro Grêmio. É, Matheus, como é que tu viu o jogo ali, né, afora essas coincidências, né, o Grêmio que manteve aquele estilo, como tu mesmo falou na edição passada do podcast, mas não conseguiu ali, né, evitar de sofrer dois gols. Claro que o segundo tem a questão do pênalti ali, que, na minha opinião, foi mal marcado.
É aquela coisa, né, é que essa forma de jogar do Filipão, tu corre o risco, né, tu corre o risco, assim, de levar mais o adversário pro teu campo, né. Eu acho que aquela tua visão, Dado, que tinha em relação até o Diego Souza, né, de ele ter que buscar mais o jogo em uma posição do campo que não é mais favorável para ele, né, o ideal pro Diego Souza é ele receber um, dois, três toques no máximo e definir a jogada. Agora não, né, ele tem que sair um pouco mais, né, de ajudar a fazer essa parede ainda na intermediária, complica para ele isso. Isso, né? E o que pesa tudo, assim, para aumentar essa situação que foi de vexame do Grêmio, a gente pode dizer assim também, por eliminação, é que ele deu um time inferior ao Grêmio, né? Isso que pesa contra, né? Consegue ganhar na altitude, como a Keke falou, aí, pô, é um jogo em casa, era a primeira vitória em casa que o Grêmio tava tendo depois de muito tempo, né? Pegando a partir do gol do Diego Souza. Só que vai tudo por água abaixo de novo, né? O Grêmio não consegue controlar o jogo, não consegue ficar com a bola no pé, né? E aí a gente vai ver, ficou com 20% e poucos de posse de bola na partida, e aí isso tudo acaba pesando e o próprio Grêmio não reclamou tanto da arbitragem depois, né? É um lance justo e era até necessário reclamar, mas a forma como foi eliminado foi tão vexatória, assim, que nem o Grêmio teve força para reclamar depois do jogo nas entrevistas, né? Então, mostra esse clima e o fato de que vai ser esse eletrocardiograma durante toda a temporada, né? Vai ser, daqui a pouco, conseguir uma vitória e pensar no alto, mas daqui a pouco vem uma derrota, vem algum resultado que não se esperava, vai lá para baixo. Parece que vai ser esse cenário mesmo do Grêmio durante essa temporada, né?
O que é extremamente frustrante, né? Porque era para ser mais uma temporada promissora, era para ser mais uma temporada em que o Grêmio disputasse e competisse todas as competições, né? A gente começou o ano perdendo a final da Copa do Brasil na temporada passada, que foi ainda em 2021, mas depois disso foi só ladeira abaixo, gente. O Grêmio simplesmente conquistou a última vitória no Campeonato Brasileiro, a única, final de semana passado.
A gente tá
saiu
falando,
da pré-Libertadores.
Né, a gente tá falando, né, que é de um time que foi a melhor campanha da primeira fase na Copa Sul-Americana, né? Com o melhor ataque, a melhor defesa, né? Passando o carro em cima dos adversários. E aí chega em umas oitavas de final. Ok, a LDU veio da Libertadores, mas não é motivo, né? A LDU é inferior ao Grêmio, né? A nominata da LDU, o futebol que a LDU apresentou é inferior a do Grêmio, né? E tu ser eliminado dessa forma em casa é um peso muito grande, né?
Colocando o que o Matheus citou antes, né, 6 jogos sem vencer na Arena, essa é a pior sequência do Grêmio em casa, né? Nunca havia ficado ali desde a inauguração do estádio, né? Claro, 6 jogos sem vitória dentro da Arena. E o Grêmio também, dá para lembrar aí que, óbvio, que teve a eliminação nesse ano, né, na terceira fase ali da Copa Libertadores, mas não caía numa oitavas de final, né, desde 2016, lá naquela eliminação nas oitavas da Libertadores para o Rosário Central. Desde então, fosse Copa do Brasil ou Libertadores, né? O Gauchão não tem oitavas de final, mas enfim, o Grêmio sempre estava passando, pelo menos, dessa fase, né? E agora não conseguiu avançar na Sul-Americana. Eu queria colocar, né, depois dessa rápida análise do jogo, se mesmo com a Copa do Brasil ali na frente, né? Tem o Vitória por jogar na semana do dia 27, né, de julho. O Grêmio precisa focar as energias só na briga contra o rebaixamento, precisa usar todo a sua carga de energia, de trabalho, nesse objetivo, Keke.
Olha, eu vou te dizer que com a nossa estrutura, né, o clube, que paga em dia, que tem 14 milhões de folha de salarial mensais, é muito pouco se livrar do rebaixamento, né? É assim, ó, é inadmissível ter esse tipo de pensamento, mas é o que se apresenta pra gente. É o que se apresenta porque o Grêmio tá vexame atrás de vexame. É horroroso. Não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. E aí a gente olha para uma folha salarial de 14 milhões e vê que ela é insuficiente. Então, assim, hoje, dia 22, eu só consigo pensar em fazer os 45 pontos o mais rápido possível. É focar todas as energias, né, nesse Campeonato Brasileiro. Sei lá o que, que vai dar na Copa do Brasil. Daqui a pouco, até mais um vexame na Copa do Brasil. Mas tem que se livrar de qualquer forma, de qualquer, assim, ó, qualquer risco de rebaixamento. E é muito pouco, muito, muito, mas muito pouco para tudo isso que a gente fala. Porque a eliminação da Sul-Americana, ela não é... A dor não é só da eliminação. A dor é desse contexto todo. É desse ano ridículo que o Grêmio está fazendo. É olhar para a estrutura do clube e ver que ele é superavitário, é ver que ele tem salários exorbitantes, é ver que ele tem de tudo, do bom e do melhor, e a gente está brigando para não cair. A gente é vice-lanterna, a gente tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então a hora agora é de abaixar a cabeça e trabalhar para tirar dessa situação o mais rápido possível. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente deveria focar, sim, em sair dessa lama que a gente se enfiou.
Isso, né, o Matheus, a Kek citou, né, o Grêmio, organizado financeiramente, supostamente tem qualidade, né, e digo supostamente porque não está tendo resultados, mas na nominata ali, nos nomes, o elenco tem qualidade, pode não ser um grande elenco, dos melhores, com peças de reposição, enfim, mas tem a sua qualidade. Como é que chega nesse momento, né, Matheus, só brigando para não cair no Campeonato Brasileiro?
É impressionante, né, Dado? E aí vai entrando um desespero, vai entrando algo assim que o Grêmio tem que resolver logo e tem que dar alguma resposta logo. E aí a minha preocupação é o Grêmio ir para o mercado, né, aproveitar essa janela agora de agosto e fazer uma gastança daqui a pouco para jogadores que tu não sabe como vai render, né? Tu não sabe como é que vai funcionar isso. Pelo desespero, né? A gente está falando, por exemplo, ok, o Paulinho a gente sabe que tem qualidade, mas o Grêmio estava planejando pagar um valor para ele muito alto, né, para tentar a contratação desse jogador. E eu não sei se vale tudo isso, né? A gente sabe, a gente vai falar mais disso na sequência também em relação ao Paulinho, né? Mas só para dar um exemplo, que daqui a pouco esse desespero do Grêmio pode ir contra ao próprio clube, né? Por fazer um gasto ainda maior por contratações necessárias aí. Mesmo o Felipão, quando disse no início do trabalho dele, né, que queria diminuir o grupo, né? Que ele não poderia trabalhar com 44 jogadores, por exemplo, né? Mas ele quer contratar jogadores cascudos, experientes nesse momento. E o outro ponto que cria esse medo pro torcedor, né, que é que pode falar bem disso, e porque a gente vem acompanhando também, é a gente olhar na tabela de classificação, por exemplo, a gente vê um Cuiabá, que é um time muito inferior, que tá com o dobro de pontos do Grêmio nesse momento, né, e com um jogo a menos em relação ao Grêmio, né, que é o jogo justamente de enfrentamento entre as duas equipes, né. A gente vê o São Paulo ali na parte de baixo, mas a gente não imagina o São Paulo ali até o final do campeonato, né. Então, são situações que vão criando pro Grêmio que ficam desesperadoras, tanto dentro quando fora de campo, né? Isso vai afetando dentro de campo com ansiedade, o futebol já não é mais o mesmo, né? Vai ser aquela coisa reativa a todo momento. E aí, fora de campo, um desespero para dar resposta com contratações, onde o Grêmio vai ter que investir muito, né? Colocar um dinheiro maior do que faria em outras temporadas, por exemplo, e daqui a pouco em jogadores até que tu não sabe como é que vai render até o final da temporada, né?
E outro ponto aí nessa questão do investimento, né? Pensando em 22, né? Porque a diretoria fala que esse ano era de transição, né? Embora o presidente Romildo já tenha usado essa expressão em outros anos também, né? E, enfim, vai se repetindo. Quero dizer que, assim, se o Grêmio, por exemplo, foca ali para não cair no Brasileirão, né? Acaba, sei lá, pegando uma Sul-Americana de novo ano que vem, né? Tem que diminuir investimentos, né? Não dá para ficar. O Grêmio já está com a tentativa de diminuir a folha salarial, né? Como a Kek disse, próximo dos 14 milhões, e ao mesmo tempo, para a temporada que vem, se não tiver Libertadores no horizonte, que é o que se desenha, né? Vai ter que diminuir mais ainda, né? Não vai poder, não vai ter tanto lastro assim para investir, né? Que mesmo com o superávit, né? E a questão orçamentária toda ajustada, né?
Isso só é um reflexo, assim, de um show de incompetência que o Grêmio vem dando nas contratações, porque é inadmissível tu olhar para uma folha de 14 milhões, que talvez só Flamengo e Palmeiras tenham algo acima disso, ou talvez o Galo, né? Mas vamos colocar aí três clubes acima disso que tem, que paguem mais que o Grêmio. É inadmissível tu olhar para isso e tu ver que esse elenco não é suficiente. É um show de incompetência. O Grêmio, assim, tem um problema gigantesco em contratação. Gigantesco. É surreal. E aí a gente olha no papel desses 14 milhões, quem é que tava jogando em campo na contra a LDU? A base. A base tava jogando. Era o Chapecó, o Wanderson, Fernando Henrique, Bob Sim, Léo Pereira, depois entrou para resolver a situação o Léo Xu. O Léo Xu entrou para resolver, sabe? Eu não consigo, não entra na minha cabeça.
Ajudando a ilustrar, né? Se pegar as contratações desse ano, né? O Rafinha estava no banco e ficou lá, né, durante a partida. O Thiago Santos machucado, né? E o Douglas Costa não estava no grupo ali por conta da liberação para o casamento, né? Voltou, mas não foi relacionado. Então, as contratações dessa temporada, né, como a Keke disse, todas não participaram do jogo, né? De um jogo decisivo. Né? E do ano passado, se a gente pegar, entrou o Pinares, né? De contratações, estou pensando aqui de cabeça, mas acho que foi isso. E o Diogo Pinares, Barbosa.
E
também,
o Souza,
né?
O Souza, né? O Souza.
Ah, sim, e aí o Diego Souza, claro, que estava no, né, no. Foi titular do relação do ano passado. Os investimentos ali, o Pinares entrou no segundo tempo e o Diogo Barbosa também entrou no segundo tempo.
Ah, se a gente pegar realmente a lista aí dos dois últimos dos três anos. Três últimos anos do Grêmio, a quantidade de jogador que a gente contratou e quem tá no elenco agora, e há pouco tempo teve matéria, acho que de vocês, Dado, das rescisões de contrato. O Grêmio gastou 20 milhões em rescisão de contrato, sabe? Isso é um show, isso que a gente é um clube superavitário. É um show de incompetência em contratação. Aí agora vai ter que ir pro mercado matar cachorro a grito para tirar o Grêmio dessa situação, porque um elenco de 14 milhões é insuficiente. É surreal, cara. A conta não fecha.
Eu me lembro que teve um torcedor que botou essa lista nas redes sociais, né? Se alguém lembrar da arroba, me marca ali depois, né? Porque virou assunto aí nas redes sociais. E eu peguei a lista aqui, né? Só pra ter uma ideia, né? Em 2018, os que permanecem ainda no Grêmio é o Paulo Miranda e o Alisson. O resto foi embora, né? Madison, Juninho Capixaba, o Hernani Brocador, o Michael Suel.
Hernani Brocador, gente.
É, André, Marinho, Tassiane, Tony Anderson, todos já saíram, né? De 2019, ninguém tá no atual elenco do Grêmio, né? O Felipe Vizeu, o Montoya, o Diego Tardelli, o Júlio César, Rômulo, Rafael Galhardo, o Luciano e o David Braz. Ninguém permaneceu. E da temporada passada, já saíram o Vanderlei, o Orejuela, o Vitor Ferraz nessa situação também, né? Dá para colocar. O Caio Henrique, né? E o Thiago Neves. São jogadores que já passaram, vieram na temporada passada e já não estão mais no Grêmio, né?
Mas o Robinho também.
O Robinho, sim, perfeito. É. Bem lembrado. Bem lembrado.
E aí fecha a lista aí que o Matheus estava dando. Everton, Luiz Fernando, Churin e Pinares.
E só, né? Por isso que eu não vejo o Grêmio ficando muito desconcentrado da Copa do Brasil também. Eu acho que vale dar um foco ali. Não digo para achar que vai ser campeão, né? Mas pela questão financeira, né? Porque passar de fase, tu coloca um dinheiro no cofre importante, né? Então, claro que tem essa questão do Brasileirão, assim, de sair dessa zona de rebaixamento, mas lembrar desses jogos com Vitória aí que podem colocar o Grêmio na próxima fase, né? E tem condições, é mais time que o Vitória também, né? Claro que a LDU é um exemplo aí, mas o Grêmio é mais time que o Vitória para ganhar uma grana, um plus ali do que paga a Copa do Brasil, né?
Isso é obrigação, né?
Isso é muito importante, falando em Copa do Brasil, né? Que o prêmio vai lá nas alturas, né? Especialmente para o campeão. A gente não tem hoje como vislumbrar o Grêmio nesse contexto, porque, né, que não é o que nos apresenta.
Não é. É sonho, é assim, é tirar o otimismo do fundo da alma, porque o Grêmio não se mostra competente o suficiente para chegar numa final. Mas, passar pelo Vitória é uma obrigação, tá? Não tô dizendo que tem que abandonar contra o Vitória, não. É a obrigação passar contra o Vitória.
Só para botar o Vitória aqui, é 15º lugar, né, da Série B, com 12 pontos. Então é o 15º da Série B, com 12 pontos, né, perto ali, um ponto acima da zona de rebaixamento da Série B, vai jogar, né, antes do jogo com o Grêmio no sábado, dia 24, contra o CSA. Então, né, esse o adversário do Grêmio que vai pegar na Copa do Brasil. E é interessante, o Matheus citou rapidamente, né, a questão do Vitor Ferraz. Né? Vitor Ferraz, Paulo Vitor e o Everton Cardoso estão, né, treinando em turnos diferentes do grupo principal, né? E o Grêmio está tentando enxugar esse elenco, que é que me parece uma tentativa aí de melhorar, entre aspas, o dia a dia, né, do trabalho do Filipão ali, né? Tu administra menos jogadores, tu dá atenção para melhor, né, para cada jogador, mas vai sobrar algumas coisas para a base aí. Por exemplo, o Pedro Lucas já voltou para a transição, né? O Elias, atacante, também. Como é que tu tá vendo esse movimento? Pode o Léo Xu, por exemplo, deixar o clube? Tem possibilidade também do Jonathan Robert, do Rodrigues? Como é que tá vendo essa iniciativa aí de tentar enxugar o elenco?
Ah, eu, em relação à base, eu fico chateada, porque hoje é a base que tá resolvendo, né? Hoje é a base que tá em campo. É a nossa base que tá em campo. Os investimentos altos não estão rendendo. O Everton, por exemplo, não, até onde se sabe, ganha 500 mil por mês. Então, a rescisão de contrato com ele, obviamente, vai gastar uma grana, né, para rescindir um contrato de uma contratação que, sei lá, fez um gol, talvez. Né, só lembro daquele golaço que ele fez no Gauchão e não lembro de mais nenhum outro.
Ele fez, acho que na Recopa Gaúcha, mas é irrelevante. Segue, toca ficha.
Para mim, isso seria uma obrigação. Vitor Ferraz também vai ter, começou bem e tal, mas depois decaiu bastante. Hoje não tem, não vejo ele disputando posição, porque tem dois, o Wanderson para mim é o titular e o Rafinha é importante, não vejo ele disputando uma posição na lateral direita. Tem que enxugar o grupo, sim, sem dúvida alguma tem que enxugar, porque eu vou parafrasear o Renato, volto a repetir, é surreal a gente ter 14 milhões de folha, gente, surreal. Cadê essa galera para jogar? É surreal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico apavorada, assim, olhando os nossos adversários se reforçando. O Corinthians acabou de anunciar o Renato Augusto.
Depois do Juliano, né?
Depois do Juliano. O São Paulo tá contratando o Benedetto lá. Cara, não são reforços pro Grêmio. Aí eu vejo a direção falar que o Roger Guedes não tem características para ser. Quem tem características, então, é o Luiz Fernando, que tem características? Que querem renovar com o Luiz Fernando? Tu acha que o Roger Guedes perderia aquele gol na Sul-Americana contra a LDU? Sabe? É assustador, cara. É assustador. Aí não tem condição, não tem as características do Grêmio. Quem tem característica, então? Olha, eu, assim, cada vez que a gente vai falando, vai subindo uma indignação maior ainda, aquela indignação real de torcedor, assim, sabe, de intrincar a cabeça da gente, porque se a gente for aprofundar cada vez mais, é incompetência atrás de incompetência, e agora tem que enxugar elenco, né, para tentar diminuir essa folha, para o Felipão trabalhar melhor, uma folha que é extremamente insuficiente. Insuficiente. Não acho que seja, tá, um desespero para estar na zona de rebaixamento vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Né? Não é para estar nessa situação. Esse elenco do Grêmio, no papel, não é para estar nessa situação. Mas algo acontece, que não sei explicar até agora, ninguém explica, ninguém fala. Outra coisa também, o Grêmio é blindado de informações, né? Ninguém sabe como é que tá o Maicon, ninguém sabe quanto tempo vai durar a lesão do Thiago Santos, ninguém sabe como é que tá o elenco, que não joga, né? Porque em campo é os guris da base tentando resolver. É surreal, cara.
Só colocando aqui, né, falando dos reforços, o Grêmio tentou, né, o Paulinho fez ali uma investida nele, conversou sobre números, o Paulinho foi anunciado pelo Al Ahly, né, então não ficou no Brasil, foi pro futebol lá do mundo árabe, só vou confirmar de onde que é o Al Ahly, se é da Arábia ou dos Emirados Árabes Unidos.
E Europa não rolou que ele queria, né, Dado? Ele tava pensando em Europa, né? Foi parar na Arábia Saudita. Né?
E acho que também, né, o que veio lá do contratinho da Arábia Saudita deve ter, né,
deve ter mesmo.
Brilhado os olhos.
Não vou julgar também, que talvez eu faria o mesmo, né?
Foi encher o bolso, sem dúvida, o Paulinho. né? Escolha dele, sem problema nenhum. Mas aí deixa o Grêmio atrás de um jogador no mercado. E o Paulinho era o único nome especulado, né, Matheus? Se a gente colocar assim, para o setor ali de meio campo, né? Depois do Juliano ali, mas o Paulinho até um pouco mais volante, né? Menos meia, mas para fazer aquele vai e vem que o Filipão já citou ali, né? Ficamos aí na espera de o Grêmio fazer algum outro movimento, né, Matheus? Porque parece que vai ter que buscar alguém para esse setor.
É que assim, né, Dado, a forma como o Filipão quer o seu time jogando e planeja nesse momento de crise, tu tem que ter jogadores diferentes ali que façam a transição meio-campo e ataque, né? A bola tá morrendo no meio-campo do Grêmio quando vai puxar um contra-ataque, né? Tu não pode depender do Jean-Pierre, ok? A gente citou aquele lance dele contra a LDU lá na altitude, que ele correu 36 km por hora ali, né, pra alcançar aquela bola, mas é uma exceção à regra do Jean-Pierre, né? O normal do Jean-Pierre é ele reter mais a bola, né? E aí se encontrar o passe pra pifar o companheiro, alguma coisa nesse sentido. O que não vem conseguindo também, né? Mas pro estilo de jogo, da ideia do Filipão, tu não pode depender de o Jean-Pierre puxar o contra-ataque, o próprio Diego Souza tendo que pegar a bola no círculo central para puxar o contra-ataque, né? Aí sim complica demais a vida do Grêmio, né? Então, daqui a pouco tem que buscar jogadores para esse estilo. E o que a gente tá vendo, assim, pelo menos pelo exemplo do Paulinho, né, Dado, é que o Grêmio vai atrás de cascudos, vai atrás de caras experientes, né? É isso que o Filipão quer. Né, a Keck falou muito dessa da garotada, assim, e é o que tá resolvendo. É sempre aquela coisa, né? No desespero, chama os garotos, né? Parece que vira uma solução só no momento ruim da coisa, né? Mas a indicação que o Filipão tá tendo desde que chegou ao Grêmio é que ele quer caras mais experientes, né? De confiança dele, que ele conheça e que já tem uma rodagem. A gente vai ter que ver agora esses próximos passos nessa dificuldade que o Grêmio tá tendo também de contratações, né?
Keck, que posição tu acha mais importante, relevante do
Eu já sei qual que ela vai falar, hein? Eu já sei, mas adivinha. Eu vou deixar tu falar. Eu vou deixar tu falar,
Keck. Adivinha!
Ela deu, tu viu, Dado? Ela deu até uma respirada, assim, sabe? Ah, vamos de novo, então.
Ai, vamos lá. Eu vou falar pela 53ª vez. O Grêmio precisa de lateral esquerdo, gente. Pelo amor de Deus. E o que mais me trinca, gurizada, é que a gente não ouve ninguém falar de lateral esquerdo.
É.
Quando se fala, né? O presidente deu aí uma entrevista pro canal oficial do Grêmio, respondendo perguntas dos torcedores. Em nenhum momento se cita a lateral esquerda. E o Grêmio acha que a lateral esquerda tá bem servida. Com o Cortez, com o Diogo Barbosa. E com o Guilherme Guedes, que às vezes eu... Né, eu acho que eu falei isso no podcast passado, mas o torcedor às vezes acha que quem tá no banco é a solução. Mas se o Guilherme Guedes não é capaz de disputar uma posição, não ser nem relacionado tendo o Diogo Barbosa e o Cortez, é porque ele também é insuficiente, né? É porque ele também é insuficiente. Então, assim, cara, eu fico mordendo os dedos, assim, de tanta raiva de ver o Grêmio patinando nessas coisas. A preocupação do Grêmio há pouco tempo era contratar um goleiro experiente. Não aprenderam ano passado?
A pedido do Filipão, né, Keke?
Isso é surreal. Isso é surreal. O Gabriel Chapecó teve que fazer das tripas coração, né, no dentro de campo, para mostrar que a posição que a gente não precisa agora é goleiro. E assim, e era escancarado na nossa frente um baita de um aprendizado, porque o ano passado tinha Vanderlei, Paulo Vitor, que os dois revezaram ali para ver quem ia disputar a final da Copa do Brasil, e o Júlio César ainda, antes do Breno, do Adriel, do Chapecó. Três goleiros, teoricamente, experientes na frente desses caras. E esses caras é que estão resolvendo. O Breno tá com a seleção olímpica. O Chapecó tá fazendo partidas maravilhosas. Tá indo muito bem. E ele tá sendo muito exigido. Muito exigido. Ele tá segurando um rojão. E o diagnóstico do Grêmio até então é que a gente precisava de goleiro. Não olha pra lateral, caramba. Não olha pra lateral. Tá de boa? Tá tranquilo com o Diogo Barbosa e com o Cortez? Quando o Diogo Barbosa joga, eu sinto falta do Cortez. Quando o Cortez joga, eu sinto falta do Diogo Barbosa. Porque é muito abaixo. E além disso, volante, a gente precisa também de um segundo volante. E um centroavante, né? Que pra mim, o Diego Souza, ele tá começando a... Começando não, desde que pegou Covid ali, ele parou, né? Parou de fazer gol, parou de jogar, parou de... Tudo bem, a bola talvez não chegue nele, mas eu acho que ele não se apresenta também. Acho que tá muito pesado, Diego, não tá. E não tem ninguém na sombra dele, né? Das quatro características que o Felipão gosta, o Tchurin tá machucado. E aí, e outra coisa aí que eu repito, né? Qual é a informação do Tchurin? O departamento médico não fala, ninguém fala no Grêmio, é tudo blindado, sabe? O torcedor não sabe nada.
Isso sim, né? O Tchurin parece casar nas características ali com o que o Felipão meio que vai querer, porque ele tem briga pelo alto, ele é mais móvel e mais rápido que o Diego Souza, embora não seja tão refinado tecnicamente, mas tá machucado, né? E aí acaba trazendo uma, enfim, uma urgência, entre aspas, ali, porque o Felipão parece não ter totalmente ainda, né, a confiança no Ricardinho para retirá-lo, digamos assim, né, do banco e colocar no lugar do Diego Souza.
Aí, ô Dado, só sobre a lateral ainda, né, é que a gente está vendo que o próprio Grêmio tem dúvida, né, de quem colocar na posição nesse momento entre as duas peças que tem, né, porque a gente fala de um Cortez que até pouco tempo nem estava sendo relacionado para os jogos do Grêmio, né, não estava nem ficando no banco de reservas do Grêmio, né, e aí se especulou até uma ida para o Bahia, que acabou não indo adiante, né, e o Diogo Barbosa, o peso muito grande nele é por conta do investimento que foi feito, né, a grana que foi depositada para a contratação desse jogador, e comparado ao rendimento que ele está tendo no Grêmio, a diferença é gritante, né, e por isso que gera essa irritação também no torcedor por essa grana que foi colocada, e aí eu volto para aquela coisa do desespero, assim, de eu tenho medo, assim, que o Grêmio, a direção, pode fazer de movimento durante essa janela de transferências para contratar jogadores e o que pode colocar de grana nessas contratações, né? Não muito tempo, Diogo Barbosa é esse exemplo, assim, foi um alto investimento para um jogador que já não estava rendendo muito no Palmeiras e não fez o mesmo também no Grêmio, né? E com o Cortez também ali não sendo a sombra para esse jogador, de um atleta que em várias partidas sequer foi relacionado para os jogos do Grêmio.
E tem o ponto do Diogo, complementando, né, é que enquanto ele não joga, ele também, pelo menos, o Grêmio não se aproxima de pagar mais por ele, né?
Olha isso, cara.
Porque tem a questão da cláusula ali, se ele jogar uma porcentagem de jogos como titular, acaba que o Grêmio tem que comprar mais um percentual, né? Então, no momento, ele não vai também... Não por isso, mas também isso ajuda, né, o Grêmio no momento.
Mas já entrou nessa última partida, né? Também foi algumas alterações, assim, tirou o Cortez para colocar o Diogo Barbosa. E aí lembrei também, né? Foi bastante discutido isso, assim. O Rafinha sequer entrou, né, nesse jogo contra a LDU, né? Não teve nenhum minuto jogado, né? Daqui a pouco pô, a gente sabe que ele tem uma certa liderança ali, né? Já demonstrou isso em outras partidas também. Daqui a pouco poderia ter ingressado nesse jogo também e não jogou nem um minuto sequer, né? Chamou atenção isso aí também para mim. Contra a LDU, né?
Não, e pra trocar a lateral, eu vejo assim que num jogo de futebol ali, pra tu trocar um lateral por outro, é porque tá fazendo muita bagunça, né? É porque tá muito insuficiente em campo pra trocar um lateral por outro. Porque não tem nenhuma mudança tática nisso, não muda nada. Não muda nada, ainda mais tu trocar o Diogo Barbosa pelo Cortez e vice-versa. Não muda nada. É só escancar um show de incompetência. Esse contrato do Diogo Barbosa é bizarro. É bizarro pagar essa grana por 10 milhões, né? 25% do jogador, né? Foi isso, né?
Foi 9 milhões e pouquinho, é isso, quase 10, isso.
Por 25% do Diogo Barbosa. Isso é inadmissível, assim. É inadmissível. Só demonstra o show de incompetência nas contratações do Grêmio. Um show de incompetência.
Amigos, depois de, né, nossa raiva diária que a gente tem gravando... Não diária, semanal, né? Desculpa, gravando o GE Grêmio, que tem sido assim... Na temporada 2021, a gente vai aqui chegando ao fim. Então, já agradeço a Keke e ao Matheus. Abro aqui para as considerações finais aqui, Keke. O que tu espera ver do Grêmio nesses próximos dias?
Depois de 30 minutos da Keke esbravejando, a gente tá... Porque é assim, cara, eu tô nesse nível, assim. O Grêmio, ele molda muito o meu humor e ver o Grêmio nessa situação, com tudo, com todo esse show, vexame atrás de vexame nesse ano horroroso. Vale lembrar, né, gurizada? Vale lembrar mais uma vez aqui, o Grêmio começou 2021 sendo eliminado da pré-Libertadores, não ganhou nenhum jogo, é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com 6 pontos, Três empates e uma vitória. Uma vitória. E agora acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana, da forma que foi, de virada dentro de casa. Então, inadmissível esse ano que a gente está tendo. É um horror, um show de horror. E assim, é agora baixar a cabeça, se ainda não estão fazendo isso, mas é baixar a cabeça e trabalhar para tirar o Grêmio dessa situação o mais rápido possível. Tá na hora de remangar as mangas e trabalhar, porque não é possível que a gente esteja passando por essa situação. É, espero do fundo da minha alma não me irritar com o Grêmio no final de semana. É obrigação do Grêmio vencer o América. Que é surreal falar isso, né? Mas o América é um adversário
confronto direto.
Surreal, gurizada, mas sempre bom bater um papo com vocês. Obrigado por me ouvirem, porque foi quase que uma terapia coletiva aqui hoje. Obrigado, um abraço para todos.
Nós que agradecemos. Ô, Matheus, e aí?
Cara, eu tô preparando um suco de maracujá pra Keke aqui nesse momento. E não é só um copo, viu? Uma jarra.
Assim, tô precisando.
Então, Keke, a gente vamos combinar aí pra gente tomar esse suco aí juntos. Mas é isso, né? Quando a Keke tava falando, eu tava pensando já nesse próximo jogo do Grêmio, né? É um jogo em casa, né? Desse tabu que o Grêmio precisa quebrar também sem vencer na arena, né? De dar uma sequência aí, quem sabe, de duas vitórias no Campeonato Brasileiro. E inacreditável, né? Como a Keke falou, assim, se me perguntasse em janeiro ali, né? Começando o ano, confronto contra o Grêmio e América Mineiro, o que tu pensaria em brasileiro? Ah, deve ser o Grêmio buscando ali liderança, entrar na zona da Libertadores, algo nesse sentido, contra um América que briga contra o rebaixamento. Não, a gente tá falando num jogo de 6 pontos, né? Na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro das duas equipes lá na parte de baixo da tabela. Então, tentando ver o copo de maracujá e o suco meio cheio, né, é um jogo para vencer, para tentar dar um ânimo diferente, né, tentar dar uma tranquilidade diferente. A gente sabe que mesmo vencendo sábado, a crise ela vai continuar, né, a pressão vai continuar, as dificuldades elas vão seguir, mas né, já que é um adversário direto, tem que fazer esse valer nesse momento para quebrar esse tabu também, sem vencer em casa, que é algo também surreal para o Grêmio nesse momento, né? De tanta história que a gente já viu nesse curto período aí da Arena, né? De 8 anos da Arena, e está numa situação complicada como essa. Então vamos ver o que vai acontecer nesses próximos passos aí. E valeu mais uma vez pelo convite, sempre bom conversar com vocês.
Então, obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora nos ouvindo, assistindo em outro lugar, né, na RBS TV, nos ouvindo aqui. Você já sabe onde nos encontrar, né, ge.globo/GEGrêmio, ou em Spotify, Apple Podcasts, enfim, outros tocadores aí de áudio, tá? Um grande abraço e voltamos na próxima. Tchau, tchau!